Bora?
Bora.
Aê, caraca, que massa, cara. Putz.
Prazer, hein?
Pô, prazer demais. Que massa que a gente conseguiu fazer. Pessoalmente, a gente começou uma online e você teve que correr por causa do teu pai, lembra?
Isso,
ficamos, putz, mas é... É verdade, aquela lá não dava pra gravar. Aquele dia lá não dava pra gravar, não. É, tá bem escuro, a gente tá na garagem do hotel. E aí a gente tava falando, você tem canal no YouTube, né professor?
Tem um canal, mas é fraquinho, né?
Qual que é o canal?
Jaspion Kioshi. Quando eu tava em MMA, meu apelido era Jaspion.
E aí a gente tava falando que você fez uns vídeos lá, inclusive pra galera ir lá olhar. Tem os vídeos do corte de peso do Lucas e da pesagem.
Um treino.
Na verdade, do dia de quarta-feira. Que foi o treino de manhã, depois teve o Media Day lá, né, nas entrevistas do Lucas, depois teve mais um treino. Subimos lá. A galera gosta bastante de bastidores, né?
Então, aí eu perguntei, eu falei, e aí, mas deu bom ouvido? Você falou, ah, o canal é pequeno. Cara, o menino chegou pra mim, inclusive o Amaral, mandou um abraço pro Amaral. O Amaral é meu parceiro novo aqui. Ele mandou uma mensagem pra mim um dia e falou assim, posso pegar um minutinho de um papo seu com o Poitin ou com o Charles, eu não lembro. Eu falei, cara, tipo, eu não gosto, sabe? Mas depende muito do jeito que a pessoa aproxima, do jeito que a pessoa pede. Aí o cara pediu, achei que era gente boa, eu falei, pode, não tem problema. Só marca lá o canal, tal, pra dar moral, né? Não, beleza, beleza. E a gente começou a conversar. E que não sei o quê, pô, obrigado, pô, sou fã do MMA hoje, obrigado, não sei o quê. Ele falou, ah, tem o canal assim, assado e tal. Eu falei, cara, eu tenho um canalzinho de corte do MMA Hoje, que acabou virando um canal de corte genérico de MMA, né? Eu desvinculei do MMA Hoje, justamente porque se alguém não gostar do MMA Hoje, vai lá pra ver você e não associa com o MMA Hoje.
Mas o canal de corte hoje não tá monetizando, tá?
Não, mas é corte meu, né?
Ah,
o conteúdo é original meu.
Aí vai.
É,
que legal.
Aí, esse menino, cara, ele fez um curso de YouTube e ele me deu uma aula. Ele falou, ó, cara, o YouTube funciona assim... O texto, o título tem que ser perfeito com o que tem no vídeo. A descrição, até soar redundante, às vezes, um pouquinho, assim, sabe? Você colocar na descrição, assim, o lutador do UFC, Lucas Almeida, está em Abu Dhabi para o UFC 280. Acompanhamos ele durante uma sessão de treino. O negócio, na cabeça da gente, não entra isso. Porque eu falo, cara, quem que quer ler uma porra dessa? Okay. Mas não é pra ler, é pro YouTube entender o que tá no seu vídeo e recomendar pra quem quer assistir esse conteúdo. Se o YouTube não entender, ele não entrega o teu vídeo.
Caraca.
Entendeu? Cara, é um negócio complexo, assim, e o moleque é muito esperto. Aí ele começou a fazer corte do meu canal, né? E corte, tipo, de pesagem, umas porra assim, botar. Meu irmão, acho que acabou de bater... Acho que o canalzinho acabou de bater 5 milhões de visualizações.
Caraca.
Tem os videozinhos tudo explodindo, 30, 40, 50 mil visualizações. É, teve um que a gente fez da pesagem do Charles agora, que tá batendo 300 mil. E é assim, é só você escrever perfeitamente o que tá no vídeo, palavra por palavra, reforça e coloca, porque o YouTube entende. Entendeu? E se ele achar que você tá exagerando, e tem hashtag também, você não pode botar, sei lá, um monte de hashtag que não faz muito sentido, porque não é a ver com aquele vídeo.
Entendeu?
Tem esses vários truquezinhos assim. Bom. Essa foi a aula de YouTube. Gente, obrigado. A gente só veio falar de YouTube. Então os caras vão falar, caralho, que papo de maluco é esse, cara? Estamos aqui em Abu Dhabi. O UFC 280 foi ontem. É, antes de saber o que vocês acharam da luta, vocês estavam lá, né? É, qual foi o perrengue que caiu a luta? Tava todo mundo esperando para ver a luta do Lucas. E a luta acabou caindo, cancelando. A gente descobriu lá no dia da pesagem, na hora da balança lá, que... Falaram, primeiro falaram assim, ó, a luta do Lucas, difícil, trava a língua, né? A luta do Lucas caiu, e aí ficou todo mundo preocupado. Eu falei, ué, gozado, porque a gente tava conversando e tava tudo bem, a gente tava falando aquela manhã, inclusive, né?
Sim.
Eu já falei na hora, eu falei, ó, não foi com o Lucas, porque eu tava conversando com o Kioshi faz 10 minutos,
tava
no peso, tava esperando pra vir pesar. O que rolou? Tem alguma... notícia a mais do que foi divulgado? Vocês chegaram a comunicar com vocês?
Não, eles não falaram o que aconteceu mesmo, realmente. Não falaram, só falaram que o cara passou mal e não ia ter a luta mais. Eu até falei, né, na hora lá, tipo, pô, eu luto com ele, pode botar o peso que for, né? Eu vim aqui pra lutar, né? Mas é, você falou, tipo, falou não, a luta não vai ter mais.
Caramba.
Que daí era pra mim ficar tranquilo, né? O Sam Chaves falou pra mim ficar tranquilo que se eu quisesse lutar esse ano ainda, ele colocava em qualquer card. Ou se não, pra mim escolher um card do ano que vem, que ainda não posso falar qual que a gente escolheu.
Ah, mas vamos escolher o Rio. Caraca.
Aí eu...
É, vou ter que escolher o Rio. Não pode falar, mas a gente pergunta assim, a cidade tem o Cristo Redentor? Dá uma pista.
É, então.
Tem praia e Cristo Redentor? Irado.
Você ligou da pesagem, foi assim, o Valide me ligou na noite anterior da pesagem, né? Que o Lucas já tava no peso. Aí o Valide ligou pra mim e falou assim, ó, meu, o Russo não vai bater o peso, tá ligado? Não vai bater o peso. Só que nós achamos assim, ah, não vai bater o peso, vai passar uma porcentagem e vai ter a luta, né? E como o Lucas já tava com o corte, já tinha perdido o peso, eu falei pra ele assim, não vou passar pra ele isso aí pra deixar o cara focado, que é a luta no que tem o foco, né?
Sim.
Eu falei, pensei, de tudo que é jeito vai ter a luta, né, meu? Mesmo que o cara lute mais pesado, com certeza, você fala pro Lucas, o Lucas vai pegar um pedaço da boa do cara e vai lutar, né?
Exatamente.
Ele veio aqui pra sair na mão. Aí não esperava, né? Era que chegou de manhã, né, Lucas?
Aí, é, daí nós chegamos lá na pesagem, eu falei, né, meu nome, Lucas Almeida, o cara, oh, tipo, você falou pra mim sentar e esperar.
Ih.
Eu esperei, não, mas todo mundo
tá. É assim, padrão? Ah, tá.
É, tipo, chegava e sentava e esperava a sua vez, tipo,
uh-huh.
Na extra-oficial. Daí o cara chamou o Lucas Almeida, daí o Marcos veio, né, o Marcos do UFC. Que é um brasileiro que fica aí no UFC, né?
Uhum. Acho que eu conheço, não de nome, mas eu acho que eu sei de quem você tá falando.
Aí ele falou, Lucas, pesa aí, sobe aí e tal. Daí subi, né, tipo, tirei a roupa, da subida, tava abaixo do peso, tava 300 gramas abaixo.
Irado.
Tanto é que a pesagem dessa vez, a gente cortou o peso, tipo, 3 a 4 horas do que a gente costuma cortar. Porque a sauna tava muito cheia, tinha muita gente na sauna, entendeu?
Aham. Uhum.
Aí que a gente preferiu fazer o quê? Num horário que ninguém ia fazer, que era à tarde, né? Pra gente fazer sozinho, não ter muita gente ali.
Entendi.
Porque eu que nem... isso é do cara, né? Eu vejo, pô, que nem eu vi o Charles lá tirando peso, 500 pessoas em volta dele. Eu quero menos pessoa possível.
Você fica mal-humorado?
É, mal-humorado. eu não gosto de falação, sabe?
Uhum.
Falando, gritando, sabe? Não gosto de barulho. Daí eu falei pro Kiyoshi, né? Mandei pro Kiyoshi, tipo, de manhã. Eu falei, Kiyoshi, vamos tirar... Era uma hora, acho, da tarde, né, Kiyoshi?
Geralmente...
Falei, vamos tirar 3 horas. Geralmente a gente tira 8, 9 horas da noite.
8 horas. Dessa vez foi que hora? Umas 2 horas, né?
3 horas.
3 horas, nós começamos.
E não tinha ninguém na sauna, graças a Deus. Não tinha ninguém.
Ah, que bom.
É difícil o cara tirar a tarde o peso. O cara vai tirar a noite pra ficar menos tempo desidratado.
É, exatamente. Pô,
conta a história, que nós fomos fazer sauna... Na quarta-feira, né? Foi quando nós tomamos com a turma do Charles, tava lá, todos os caras tudo animados lá pra caramba, deu até energia, né, Lucas?
Pô, mas antes na academia tava Russo, tinha uns mil.
Aí o Lucas tava correndo pra tirar. Daí chegamos lá, chegou todo mundo, chegou o Khabib, chegou o adversário dele, o Zubaira, chegou uns 7 russos lá. Aí os caras ficaram lá esperando, né?
Os caras folgados, velho. Folgados, tipo.
Sério?
Os caras são folgados, velho.
Puta que pariu.
O cara ficava olhando na esteira, assim, pra ver se tava acabando o tempo. Daí eu até falei pro professor de boxe que tava comigo correndo do lado. Eu falei, meu, se o cara vir aqui de novo, eu vou perguntar pra ele o que ele quer.
Pode ser, WhatsApp. Perdeu alguma coisa aqui?
É, tô com...
Foi eu querendo arrumar briga pro cara.
Só é que tipo assim...
O cara é folgado mesmo. É
foda, né?
Folgado, velho. Daí, pô, nós fomos lá na... Daí a hora que fomos na sauna, tava uma delícia, né? Daí, pô, só tinha brasileiro.
Não, mas daí eu falo na hora que nós começamos a fazer sauna no dia antes.
No outro dia, daí. É. Isso foi na quarta. Daí na quinta, nós fizemos um pouco de sauna de novo.
Não, foi na terça que nós trombamos com os caras... Com
foi na terça. Charles.
Aí na quarta, nós fomos fazer uma sauna normal, tá ligado? Aí, porra.
Aí já tinha russo na sala, velho. E o DJ de Lachal.
O DJ Lachal tava lá também.
Caramba.
5 minutos, todo mundo bem humorado. Depois de 15 minutos, né, Lucas?
Nossa.
O cara jogou água em mim, tá tudo folgado, velho.
O russo?
É. Você
tá brincando? De propósito?
É, meu, não sei. Ele jogou água em mim. Tipo, a gente tava lá. Aí ele começou a jogar água pra sauna ficar mais quente, sabe? Daí o que aconteceu?
Caraca, que cara folgado, cara.
Daí aconteceu. Daí o quiosque da galera falou, tá de boa. Eu falei, não, tia, de boa, pode jogar água aí. Tava ficando quente mesmo a sauna. Nossa. Só que o cara nem ia lutar, o cara tava hidratado, né? Né, o cara tava bem, né? Saudável, pode esquentar o que for, só não fica mal.
Foda-se, né?
Daí o amigo meu, até da hora que ele parou, ele parou porque um amigo dele, um dos que lutaram lá, começou a passar mal. Achei que até desmaiou. Aí o que acontece? O amigo meu jogou água e os caras começaram a xingar, os caras folgados, velho. Os caras folgados.
Puta que
pariu. Daí a hora que todo mundo saiu, tava só eu e esse cara lá na sauna. Eu não sei o nome dele, lutador do Bellator, velho. Não sei o nome dele. Ele catou e jogou água em mim assim, ó, gelada. Nossa, mas eu dei um susto assim, velho. Daí deu risada, tipo, é bom, né? Ele falou, né? It's good.
Que babaca, cara.
Daí eu olhei e falei, pô, fiz assim pra ele, tá louco? Caramba, né?
Ai, cara.
Folgado, né?
Vieram só vocês dois aqui?
Não, veio eu, Kiyoshi, o meu treinador de boxe, uhum. O meu amigo,
tá.
De piedade, é.
Ah.
Aí eu falei pro Kiyoshi, só que, cara, esses caras têm, fora isso de ser folgado, os caras têm uma energia ruim também, velho.
É outra aí vibe, eu, né? Os caras meio marrentos, assim, tudo...
Cheguei carregado, velho. Aí eu falei pro Kiyoshi no outro dia, né, de perder peso mesmo, de fazer o corte.
Vamos fazer sem ninguém lá, né?
Falei, velho, vamos à tarde que, cara, não vai dar pra encontrar com esses caras de novo, velho.
É, exatamente, é foda.
Vai dar merda. Foda. Aí, pô, a sauna lá era pequena também, tinha muita gente pra tirar peso, né, velho?
Aonde que é essa sauna? No hotel?
No hotel mesmo,
tá.
Fui da academia.
A sauna é boa, a sauna é quente, velho, nossa. Soa pra caramba, mas, tipo, muita gente, né, meu? Os caras tudo folgado, velho. Tipo, uns caras que não vai lutar, querendo causar, sabe? Daí é foda.
É foda. Aí o plano, a gente bateu um papinho um pouco antes de gravar lá. E eu tava falando no auge da minha petulância, dando conselho pro cara, né? Lógico. Conselho de graça mesmo. O ideal agora, igual o UFC falou, né? Tipo, vamos, a gente bota você pra lutar quando você quiser, não sei o quê, mas o ideal é dar um tempo pro corpo recuperar, né?
É.
Porque querendo ou não, você cortou peso, né?
Sim. Então, fora o corte de peso, né? Que agride muito o corpo da gente, né?
A galera não entende que não é a luta em si, a não ser que você faça um 5 rounds de pancadaria e tal. Mas o estresse no corpo e toda. A parada vem do treino, do camp e do corte de peso, né?
É a cereja do bolo.
É, então, exatamente.
Sim, fora que, tipo assim, a gente dá um pico muito alto na reta final, né?
Uhum.
Dá um pico muito alto. E eu, né, tem um cara aí que acompanha nosso desempenho aí, um fisioterapeuta. Aí ele falou, tipo, a comparação do outro camp. Ele falou, cara, o outro camp teve altos e baixos, né? Esse só foi alta intensidade, entendeu? Não adianta, gente, que eu na minha cabeça até pensei, pô, vou descansar aí uns dias, já volto a treinar forte, não lutei mesmo, né? Mas daí, tipo, mas calma aí, se eu for lutar, vai ser em dezembro, vai, porque nós estamos já em novembro.
Praticamente, exatamente, esquece.
Se eu for lutar, dezembro. De dezembro
muito em cima,
pra janeiro,
um muito em cima. Não tem
então,
que...
Pô, eu falei, vou esperar, vou voltar ano que vem, não tem problema. Graças a Deus, é que nem o Kiyoshi falou, né?
A gente não vai falar
isso,
onde você vai lutar, mas de dezembro. É. De dezembro pra 22 de janeiro. É 22?
21?
21.
Aí, ó, que nem o Kiyoshi falou, que isso é uma coisa que acontece, né? Isso a galera também entende. A galera, pô, tem que bater nesse cara. Tipo, pô, acontece. Fazer o quê? Podia acontecer comigo também.
Pô, esse negócio do peso sempre foi um negócio que eu sempre falo pro Lucas, assim, mano.
Vai acontecer, porque acontece, né?
Porque isso eu falo assim, a hora que a gente vai perder teu peso é muito tenso. Porque a gente fala assim, se você passar mal, vai tudo por água abaixo, o trabalho de 3 meses.
É.
Porque acontece, você passou mal, a gente vai ter que jogar um carbo, ter que hidratar você, meu, você não vai bater o peso, vai perder todo o trabalho, né?
Exatamente.
E todo mundo tá sujeito, né?
É, daí eu falei, tipo... Aí o Kiyoshi falou, né? Aí eu até me perdi que eu ia falar, velho.
Não, o negócio do peso também, que é. E não é só tomar cuidado pra não passar mal, né? Porque E o que aconteceu com esse cara provavelmente não foi só não bater o peso. O cara não dava em condições nenhuma de...
apareceu na prisão.
Exatamente.
E na noite anterior já estavam sabendo que ele não ia bater o peso
e se chegar no momento assim, porque uma coisa que a galera faz que é muito errada, é às vezes o cara passa mal, você ouve história depois assim, tipo, nunca vou falar nomes, mas tava cortando peso, desmaiei 5 vezes na banheira, o fulano veio, me tirou de dentro da água, que eu afundei na banheira. Eu falei, caralho, porque se chamar um médico, alguém, pra você, acabou a luta.
Cai a luta.
Né? Acabou a luta na hora.
É, então, lembro.
Aí os caras ficam fazendo as coisas e esconde.
Tipo, isso pode acontecer comigo, daí tipo assim, só que graças a Deus que nem o que eu estava falando pra mim, né, que eu fiquei triste pra caramba. O Josh falou, pô, pelo menos aconteceu no melhor lugar do mundo. Porque, pô, pega um evento aí nacional, vai, vamos falar, qualquer um evento aí. Se cai a luta, o cara não vai ganhar a bolsa. O cara perdeu o patrocínio, o cara se fudeu.
É verdade.
Nunca aconteceu isso comigo, a primeira vez.
Você tá falando porque o UFC vai te pagar, né?
É, infelizmente aconteceu comigo. E graças a Deus ainda o UFC vai pagar minha bolsa. Entendeu?
Graças a Deus.
E era o UFC que aconteceu isso, né? Não foi na época eu lutava nos menores eventos aí.
Eles fazem de entre aspas, bom grado. Acho que não tem isso no contrato, né? Você ganha pra lutar, né?
É.
Não é isso?
Não.
Tipo, aí como você veio, corta o peso e não sei o que, já é meio de...
Do contrato, é meio, aí você pegou, tem que ver lá.
É meio padrão, né? Tipo, se você... Eu acho que no contrato deve ter algo do tipo assim, se você pesar e a luta cair pelo motivo, eles têm que te pagar. Eles têm que te pagar o show money, que é o dinheiro da luta, não o bônus de vitória, né? Que é o tal do win money lá que eles falam. Mas isso mostra que o cara aprecia o esforço, né, cara? É foda.
É, porque, pô, eu bati peso abaixo lá e que nem até brinquei aqui. Acho que eu fui o primeiro cara que bateu peso aqui no hotel.
Foi pra sala 3 horas da tarde, né? Pode crer, verdade.
Compensação, quando era que nós chegamos naquela arena, você viu a energia que tava a arena?
Cara.
Meu, que caldeirão, né? Aí bateu um negócio, eu falei, Lucas do céu, você ia dar um show do céu.
Isso ia ser foda, né?
É, porque eu falo,
Nossa Senhora.
Quando tem bastante gente, parece que com pressão eu luto melhor, velho.
Você gosta?
Porra, eu falo, porra, não põe mais. Até brinco com os caras na academia quando os caras filmam. Não põe a câmera em mim,
velho. Irado.
Põe a câmera em mim que eu luto melhor.
Irado.
É a mesma coisa pra treinar com ele, filho. Você vai treinar com ele, não tá ninguém filmando, é uma coisa.
Põe a câmera.
Você filho. Vai treinar com ele. Puta, se tiver pariu. Uma câmera em si, você pode saber que vai.
Eu ia falar pra eu ir lá fazer um rolinha com vocês e filmar igual eu fiz com o Carcassinha, que o pessoal lá falou, não, então. Filma com a câmera da academia e me dá.
Não. Esse camp aqui teve várias vezes, né? Chegar o último round e falar, boa, Lucas, deu. Ele chegar pra e fala assim, vamos fazer um round de nós aí.
Ih, extra.
Um round extra.
É, teve alguns dias que ele fez isso extra. Aí, criado. Aí judia, viu? O cara tá perdendo peso, o cara tá na maldade, mano.
Foda, né?
Aí chegamos lá, aconteceu isso, né? O cara falou, né? Eu pesei, o cara falou, o Sanchabe quer falar com você. Aí eu falei, tipo, puta, o que aconteceu? Será, né, velho? Tipo...
Ganhei bônus, nem lutei ainda, já tô me dando bônus.
Até achei que eu ia falar com ele pessoalmente, mas era por telefone.
Ah.
Daí ele falou que eu tinha caído e tal, putz, daí... Putz. Cara, fiquei tão triste, velho, que eu falei até pro Kiyoshi. Eu nem sabia que eu era tão emotivo assim, velho.
Chorou?
Chorou.
Porra, chorou?
Eu não parava puta, de chorar, velho.
Né, mas, né? Mas ali é um...
Eu deitei no quarto.
Descarrega a emoção, né?
É, tipo, eu chorei um pouco lá na hora que eu vi o Charles, né, assim, daí eu... Aí eu, porra, queria lutar perto desse cara, tipo, daí deu uma emoção, chorei um pouco.
Caralho, que legal, cara.
Daí depois eu cheguei no quarto, eu comecei a falar com o meu irmão mandando mensagem desesperado, só que lá no Brasil era 5 horas da manhã.
Aham.
Uhum. O meu irmão, tipo, ele acordou, ele sentiu, sabe, tipo...
Sério, cara?
Ele, pô, e aí, mano, me responde aí, por favor, ele mandou assim pra mim. Tá tudo bem aí, velho? Daí eu, porra, caralho, eu vou responder, né? Eu falei, porra, minha luta caiu, velho.
Putz.
Caralho, ele, nossa, meu, puta, eu senti que ia acontecer alguma coisa, velho. Por isso que eu tava aqui, ó, 5 horas da manhã aqui.
Ui, isso arrepiou tudo.
Daí eu falei, puta, minha luta caiu, velho. Daí meu irmão começou a mandar uns áudios, não, mas calma, velho. Cara, eu comecei a chorar, eu não parei mais.
Putz.
Daí eu até falei pra ele, mandei mensagem escrita pra ele, falei... Cara, não tô conseguindo responder você. E bem na hora, um dos caras que me treinava quando eu morava em Sorocaba, né, o Felipe, também mandou mensagem pra mim. Que ele viu no site da Globo, que no site da Globo saiu na hora, né? Daí eu... Cara, a hora que eu ouvi a voz do cara também, comecei a chorar, velho. Daí eu falei, mano, eu não consigo te responder agora. Daí eu falei, porque eu acho que, vamos sair, velho. Vamos deixar o celular aqui, sair daqui.
Você começou a mandar pra turma, não manda áudio.
Não manda áudio, eu ouvi áudio e chorava, velho.
Não manda áudio, porra.
Daí beleza, parei de chorar, daqui a pouco chorei mais. Daí depois, tipo, passou umas horas, comecei a chorar de novo e não parava, velho. Puta, velho. Eu falei, ô, não sabia que eu chorava tanto assim.
Mas né? é aquela É a sensação de... É, frustra, né, cara? Você fala, caralho, vai te dar um flashback, assim, de tudo que você passou pra chegar até aqui, ao dia da luta, falou, né?
Pô, a gente tava pronto pra tudo, menos pra isso.
É, né? Porque os caras falam, e é verdade, né, cara? Tipo, você fala, o Saint-Pierre falava isso, né? Ele falou assim, cara, a hora da luta é a parte mais fácil.
É.
Né? Porque você trabalhou meses pra chegar naquela noite ali.
Então, o problema, o sentimento maior foi assim, né? Tipo, pra nós, tá na melhor versão dele, tá ligado? Foi feito... Nossa, o Kembe foi perfeito. Feito, foi perfeito. Não teve lesão, tá ligado? Wrestling em dia, jiu-jitsu em dia, boxe em dia.
A perda de peso foi perfeita.
A perda de peso foi, tipo, a mais top que nós já conseguimos fazer, tá ligado? Aí, pum, desaba o negócio. Depois fala assim, caramba, atravessamos o mundo inteiro, pá.
Sabe quando eu começava a chorar também, porque eu fiquei pensando... Nossa, velho, os caras iam parar o Brasil pra me assistir, velho. Pô, a minha cidade ia parar, velho. Várias festas, tava organizada, chácara. Daí eu começava a pensar, daí eu ficava triste, velho. Daí, tipo assim...
Faz as festas, cara. Paga, recebeu, faz as festas, velho.
Daí eu pensei assim, pô, mas até eu queria me ver, tipo, na minha...
Não, 100%.
Sabe, eu queria me ver, porque eu tava muito bem, velho. Assim, tipo, eu tava muito bem treinado. Sabe aquele que você fala, nossa, velho, quero ver a hora de eu, bora, que eu botar a mão no cara e falar, vai, fio, olha.
Oh, uma coisa que a gente sempre conversava muito antes, né, Lucas? Você, pô, imagina a hora que você vai fora do Brasil, a hora que você começar a pegar os wrestlers, né? Porque o terror dos strikers é wrestler.
Uhum.
E a gente treinou tão bem pra esse negócio aí, tava tão bem preparado pra esse tipo de jogo, que nós tava falando ontem, né? Pô, a gente nem tava
preocupado.
Tá ligado? A gente tava falando, esse cara... Se derrubar, derruba uma vez, levanta, não derruba mais, tá ligado?
Exatamente.
E se derrubar, tava um negócio muito, muito, foi muito bem feito.
Foi foda, velho. Foi triste mesmo. Foi agora, graças a Deus, né? Família, eu tenho uma família perfeita que me apoia muito. Tenho o Kiyoshi. Tá aí, tá o Paulinho também, professor de boxe. Esse meu amigo de piedade, o Thiago. É, pô, os caras me levantaram, daí eu, pô, fui melhorando, lógico, a hora que cheguei na arena, fiquei puto, daí, tipo, fiquei triste.
De
tipo,
ver aquela festa toda, ah, né, não, cara,
que
foda, né, cara,
aqui,
puta
véio,
que pariu, ia ser foda,
putz, aqui,
ia ser foda mesmo, ia
e
ser foda.
E cada luta que passava, tava meio morno no começo, a gente fala, porra, olha aí, você
cara, eu comentei, eu tava assistindo isso com o Laerte, do Super Lutas, e a gente falou, ele falou, cara, tá meio fraco, né?
Tá meio
morno mesmo, né? Esquentou na luta do Muhammad do com
Bilal.
Com o
Brady. Foi meio morno também. A luta
que, aliás, aquela luta devia ter... É que os caras têm que dar uma balanceada, né? Porque senão...
A luta do Dariush também. Eu já sabia que os dois é meio... Não é uns caras tão agressivos. Mas foi uma luta boa de assistir.
Foi sim.
Mas aí a do Petria já foi mais...
O que vocês acharam dessa luta aí do O'Malley com o Ian? O Ian ganhou aquela luta, né?
O Petria ganhou, né?
Eu, quando acabou, falei, primeiro round ia ser o O'Malley, segundo o Petrian, e o terceiro não dá pra qualquer um aí, tá dado, tá ligado?
Não, o terceiro, o segundo, o Ian levou sem discussão.
Sem discussão.
Sem discussão, acho que a dúvida ficou... E eu achei que o terceiro quem levou foi o O'Malley.
O O'Malley, sim.
Né? Mas aí a dúvida ficou no primeiro, mas todo mundo falou que o Ian levou o primeiro tranquilo.
Então foi o único que eu falei, eu achei que o O'Malley levou.
Então já justifica a decisão, porque...
O terceiro o O'Malley levou, porque ele foi pra dentro.
É, então, mas aí justifica a decisão. Eu falo o seguinte, se falar, vou assistir de novo, então não reclama. Porque os caras têm que tomar decisão ali na hora.
Na hora,
Não tem certeza. Assistir de novo. Os caras não falam assim, dá 10 minutinhos aí que a gente vai ver a luta de novo, já volto aqui com o resultado. É. Mas, porra, não tem essa. Se dá uma dúvida, do tipo, vamos assistir de novo pra ver quem ganhou, não pode reclamar da decisão.
É, assim, a política do UFC, não dá pra entender, né?
Mas eu achava que daria até...
Sim, o Petr Yan já foi provado que o UFC não gosta muito dele, né?
É, será, cara? Mas eu não acho que tem muito disso, cara. É o que acontece, assim, o cara tá numa posição lá de ranking e tal, não sei o quê, que você não consegue fazer nada com o cara. Ele acabou de perder do campeão. Não dá pra ficar jogando o cara pra lutar com o campeão. Aí, a história da luta com o Sean O'Malley, o cara pode aceitar ou não. Entendeu? Se o cara é o primeiro do ranking pra pegar uma luta contra o cara que tá, não tá nem no top 10, eu não pegava nem fudendo. Pode ser, cara, pode ser o Tom Cruise. Não vou pegar. Não vale o risco.
E ele pegou.
Não vale o risco, cara. Não vale o risco, é loucura.
Ele pegou.
É loucura. O cara não tem absolutamente... Seu assim, ele entrou naquela luta com tudo a perder em todos os sentidos. Se ele ganha... Ah, ele ganhou, mas também ganhou do mal, né? O do cara não é nem top 10.
É, bem isso aí.
E aí?
E no final das contas ele acabou se lascando, né?
Então, exatamente, exatamente. E se perder, fala, caralho, perdeu pro... Entendeu? Tipo, ele não ganha nada, não vale o risco, não vale o risco.
Mas a luta foi muito boa.
A luta foi foda, puta que pariu.
Qual a luta que ganhou a luta da noite?
Eu acho que eles ganharam. Foi a do Chamara, né?
Foi do Chamara, podia ser.
Mas, cara, tem que dar valor, porque o moleque é porradeiro, né, cara? O moleque é...
Eu fiz uma brincadeira lá no meu Instagram, lá.
O que você falou?
Eu postei uma foto, eu e o Volkanovics. Falei,
Volkanovics,
você bateu o peso, eu também. Vamos fazer um Rock Balboa versus Apollo Creed.
Ele te respondeu?
Ele visualizou só.
Tá vendo?
Vai que ele aceita.
Vai que ele aceita, mas o cara é esperto, porque pra ele não vale o risco.
Ah, não vale.
Não é pra ele, não vale o risco. Ele falou, já pensou?
O Charles compartilhou.
Já pensou, meu irmão?
Ele mandou um áudio pra mim, o Charles falou, vai que cola.
Vai que cola. Então.
Ele não chora, não mama, né, filho? Daí ele...
Cara, e a luta do Charles, cara? De partir o coração, né?
Porra, nem fale.
Putz, foi foda.
É alguém que a gente torce tanto é pra ele, né?
Foda.
O cara é
forte, hein? Aquele cara lá, hein? Eu senti a energia dele lá na sala aquele dia. O cara é...
É complicado, né, cara? A gente vê uma parada dessa assim e você fala...
Foi muita torcida, quem, muita especulação.
Quem... Aí você começa a olhar em volta e você fala, quem vai ganhar esse cara? Vai descendo a lista ali. Poxa. Quem que vai ganhar esse cara? Dustin Poirier. Jamais. É. Justin Gage. Jamais. Quem que sobra? O que veio do Bellator lá, o Michael Chandler.
Também
não.
Esses caras que lutou aí, né? O Dariush, os caras não ganham dele.
Então.
Os próximos.
Bicho.
Então, os caras estavam jogando, o Conor jogou nas redes sociais dele que ele era o cara que atrasaria o Makachev. Eu falei, pô, Lucas, já pensou, o cara chega e fura a fila de todo mundo de novo aí?
Mas eu não acho difícil, não, cara. Eu não acho difícil, não.
Puta,
ainda mais porque vai ter a história com o Khabib. Eu não acho difícil, não, cara. O Conor, na verdade, é o seguinte: o Conor chegou no shape e falou, tô pronto pra lutar. Os caras não falam quando, os caras falam com quem que você quer e onde você quer. E é isso.
Demorar,
entendeu? E é isso. É, o cara escolhe e enquanto não tiver ninguém vendendo o tanto que o cara vende, não dá pra reclamar também.
O cara é foda.
Entendeu? E seria lutadora também, viu?
Cara, seria demais, mas não ganha. Não tem, eu não acho que tem chance nenhuma de ganhar. O Conor não tem. Infelizmente não tem, porque eu gostaria de ganhar. Mas eu não acho que...
Eu adoro zebra.
Eu adoro também, cara.
Por isso que eu só perco nas apostas.
Mas, meu irmão, você vê o que, que o cara fez com o Charles. Entendeu? Não é nem o botar no chão. Botar no chão, acho que todo mundo sabia que a luta chegava no chão.
Ele controlou, né?
É o jeito que ele controlou, que o Charles não achou nada no chão, cara. Não achou nada. Bom, eu conversei com o Charles hoje, e o Charles fez... O Charles falou que não ligou ali na hora, tá ligado? E é uma merda, porque acontece também, né?
Sim, eu falei pro Lucas, eu falei... Mano... O cara tava na melhor vibe possível, com aquela aura de campeão.
É.
E, tipo, mas chega um dia que, tipo, não é o seu dia.
Ele falou, a hora que toquei a luva ali, já senti um negócio. Falei, ih, caralho, que, tipo, não entra na vibe, cara. O cara não entra na vibe. Tem que entrar na zona, né? Diz que... Tem gente que explica diferente, mas os caras falam assim, ah, você tá ali na hora da... Parece que tá meio Matrix, assim. Você vê meio em câmera lenta e tal. Você tá fluindo, você tá naquela vibe...
Eu mesmo, quando eu luto, eu não lembro de nada que eu fiz.
É, então. Bom, aquela luta sua lá também, não sei o que pariu, né? Você conversou comigo, você falou assim, eu lutei dois rounds e nem lembro.
cara, o que aconteceu? Não,
ele falou... Ele falou assim, quem ganhou? Ele tinha nocauteado 5 vezes. Quem ganhou? Você nocauteou, vem cá, meu.
Ah, mas depois eu tirei a prova. Isso aí é a maioria das pessoas,
né? Não, é. Um amigo nosso. Mas é um misto de adrenalina e.
O amigo meu que treina comigo nocauteou o cara em 20 segundos de luta. Não, o Jaimeson.
O Jaimeson nocauteou, acabou a luta.
E ele não sabia também?
Pô, como que eu peguei o cara?
Caralho,
17 segundos, cara. Nocauteou o cara.
Aí em cima ele falou, nocauteei, né? Nocauteou, velho. Porra, que bom. Daí na imagem ele falou, que golpe que eu peguei no cara. E eu também não lembrava, eu também tava na adrenalina que eu nem vi que golpe que ele pegou no cara.
Caralho.
Mano, cara. Acho que foi um cruzado.
É muito louco, né, cara? É uma adrenalina, uma coisa. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu gosto de. É o que tá rolando em tempo real ali, né? Porque você tem a tua estratégia, você tem as suas técnicas que você treina, você tem que observar o que o cara tá fazendo e o movimento, porque... E não é só chegar lá e lutar. Você tem que fazer... Você lembra, você fala assim, ah, esse cara, quando ele pisca o olho esquerdo, ele vai dar um chute alto, porque é mania do cara. Vocês estudam tudo isso... E na hora da luta ali, você tá processando essa porra toda na cabeça e lutando e defendendo. Não, é uma loucura, cara.
Aí também você tem que ter vários planos, né, velho? Tipo, pô, é que nem a gente treinou um campo inteiro, é uma estratégia. Mas se começar a dar errado, você tem que...
Tem que ter plano B, né?
Tem o plano B, plano C, às vezes, é. Tem o plano D, entendeu? Tipo, uma coisa boa aqui do meu estilo é essa, né? Tipo... Não tá dando nada certo, eu vou ligar o foda-se, eu vou cair pra dentro, não tenho medo não, tipo, de fazer isso, entendeu?
Plano B, se der tudo errado, é briga.
É.
Porque... Já é tudo errado, foda-se.
Ele é bom nisso, viu? Ele é bom nisso, mano.
Fala pro Guiocha, Guiocha, se eu estiver perdendo, me fala, velho. Fala que eu tô perdendo, eu tenho que cair pra dentro.
Cara, e eu admiro demais isso, porque você não vê isso. É uma... Você chega assim, tipo... O cara levou um atraso no primeiro round, levou um atraso no segundo round e ele volta pro terceiro round igualzinho. Você fala, meu irmão, você já tá perdendo a luta, é começar o round com a voadora do Verdun.
É.
E meu irmão, e vai pro foda-se, porque você vai perder de qualquer jeito. É. Faz diferença perder nocauteado, ou perder finalizado, ou perder por ponto? Deve fazer pro ego, mas, porra, perdeu.
É. Sim.
Entendeu? Pro ego, ela fala, não, o cara não quer me finalizar. Meu irmão, que se foda, quer ganhar a luta. É. Vai pra cima, enfia.
Fala que eu acho.
Ele fala, tem que ser real, o corner tem que ser real.
Não é?
Sendo. Vai pra dentro, tá perdendo.
Exatamente.
Vai perder a luta. Exatamente. Lá, eu ligo tudo ou nada e vamos.
Ó, pra gente encerrar, você tem alguém em mente... Que você tem vontade de enfrentar? Acho que você queria lutar com o Tukigov lá, como é que é?
Zubair.
O Zubair de volta? Ou foda-se ele, vamos pro outro cara. Ele,
ah, então. Eu não quero mais.
Então foda-se, exatamente. Pô, ele perdeu a chance
passou,
dele,
ele
né?
Ele só no Instagram dele que ele vai subir de peso.
Ah, é? Ah,
cara,
então.
Nem meia-meia não bate nunca mais.
É, então.
É, e tipo, pô, o cara me ferrou também e... Não, se mandarem ele de novo também, vamos pro pau.
Tipo
assim, eu não tenho muito... É, eu tô num ponto ainda que eu não tô pra escolher também, né? O que mandarem pra mim, eu aceito.
Mas você tem alguém em mente que você gostaria?
Se mandarem um ranqueado, pode vir.
Melhor ainda.
Um ranqueado, a luta vai ser igual, se pegar um, pegar outro. Ela.
Exatamente.
É que nem falam pra mim, ah, você tem impressão de lutar no maior evento do ano e tal. Eu falei, cara, se eu lutar no maior evento do ano... E lutar no menor evento do ano vai ser uma luta.
É.
Então, eu não
tá começando, tô começando a tua história.
Na verdade,
né?
Eu fico feliz daí de, tipo, pô, tô lutando no maior evento do ano. Minha visibilidade vai ser maior.
É, você tem um nome? Ou...
Pô, nome eu não tenho, velho. Tipo, até porque eu também nem conheço muito os caras da minha categoria. Só os ranqueados.
Os ranqueados.
Então pede um ranqueado aí, porra. Irmão.
Pode vir.
Cara, que irado poder bater esse papo com você pessoalmente. É outra vibe, né, cara, ao vivo, assim, final do ano eu tô no Brasil.
Demorou.
E eu vou dar um pulo lá pra ver vocês.
Vamos, mas daí vai fazer no caso, faz um churrasco.
Demorou. Vamos.
Faz um churrasco.
Ah, irado, hein?
Sim. Já é melhor.
Dá pra comer uma carne mesmo que tiver em camp?
Pode, carninha pode, porque
aí pode uma proteína, não
sei se vai. Você leva minha balancinha, pesa, ó.
Fechado, então. Tamo junto, obrigado.
Valeu. Uma honra.